Olá, eu sou Ana Cristina Figueira.
E eu sou Gabriel Fonseca, cobrindo as férias do Gustavo.
E esse é o Corona Fatos.
O podcast baseado em evidências que vai descomplicar a pandemia para você.
A cada edição, a gente explica notícias e fatos sobre a Covid-19 de um jeito bem fácil de entender.
E esclarece fake news e desinformações sobre o coronavírus que andam circulando por aí.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Hoje vamos falar sobre um estudo muito interessante que está sendo realizado para aumentar o arsenal de combate ao novo coronavírus. O uso no enfrentamento da Covid-19 da vacina BCG, uma velha conhecida dos brasileiros.
Esse estudo está sendo realizado em vários países e aqui no Brasil é conduzido pela Fundação Oswaldo Cruz. Por isso, para entender melhor o assunto, vamos contar com a ajuda de uma das coordenadoras da pesquisa por aqui, a médica pneumologista da Fundação Oswaldo Cruz, professora pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Margarete Dalcolmo.
E aproveitando que estamos falando de vacinas, vamos desmentir mais fake news contra os imunizantes que continuam circulando pelas redes sociais. Em especial, algumas que atacam uma pessoa que tem sido, na verdade, um aliado das pesquisas para encontrar uma vacina contra a Covid. O assunto vacinas contra a Covid-19 anda quente nas últimas semanas. Foram muitas notícias sobre o tema, de resultados preliminares animadores em alguns estudos, até paralisações e retomadas de ensaios clínicos. Muita coisa aconteceu.
A animação começou com o anúncio das farmacêuticas Pfizer e BioNTech de que sua vacina teria conseguido 90% de eficácia contra a Covid-19 em resultados preliminares da fase 3 dos estudos. Pouco tempo depois, a Rússia anunciou um resultado parecido do seu imunizante desenvolvido pelo Instituto Gamaleya. Mais recentemente, a empresa norte-americana Moderna anunciou resultados preliminares de 95% de eficácia da sua vacina, que usa a mesma tecnologia da Pfizer, o RNA mensageiro. E pouco antes de gravarmos esse programa, veio a notícia de que a Pfizer anunciou que publicou os dados do ensaio clínico e que sua vacina se mostrou 95% eficaz.
É muito animador. Como já comentamos aqui, só com a conclusão da fase 3 do ensaio clínico de uma vacina é que é possível ter certeza de sua segurança e eficácia. Essa fase precisa ser concluída e os resultados analisados por outros cientistas. A partir daí, a vacina poderá ser aprovada pelos órgãos reguladores e ser disponibilizada para a população.
No Brasil, esse papel é da Anvisa. Nos Estados Unidos, é do FDA. E cada país tem seu órgão responsável por essas aprovações. A Pfizer afirmou que vai pedir uma autorização emergencial a esses órgãos, o que quer dizer que em pouco tempo podemos ter o primeiro imunizante contra a Covid-19 aprovado.
Também houve barulho em torno da paralisação dos testes da vacina Coronavac, da farmacêutica chinesa Sinovac, que tem um acordo com o Instituto Butantan. Mas como explicamos no episódio sobre fase 3, é normal que aconteçam paralisações em ensaios clínicos nessa etapa. Foi esclarecido que o efeito adverso registrado, a morte de um voluntário, não tinha nenhuma relação com a vacina. E logo, o estudo foi retomado.
Depois disso, foram divulgados os resultados das fases 1 e 2 dos estudos clínicos da Coronavac, que apontaram que a vacina é segura e tem a capacidade de produzir uma resposta imune robusta na maioria das pessoas. Como dissemos, o ensaio clínico desse imunizante está agora na fase 3.
E é justamente na fase 3 que está o estudo com a vacina BCG contra o coronavírus. A BCG é usada para prevenir as formas graves de tuberculose em crianças. Ela faz parte do calendário vacinal do SUS e é uma das primeiras vacinas aplicadas nos recém-nascidos.
A vacina BCG tem a vantagem de ser um imunizante já conhecido, seguro e utilizado desde a década de 1920. Ela é obrigatória no Brasil desde 1976. A fase 3 do estudo, nesse caso, tem o objetivo de avaliar a eficácia dela contra a Covid-19.
E a doutora Margarete Dalcolmo explica por que os cientistas decidiram testar a BCG.
A vacina BCG está sendo usada para a prevenção da Covid-19 em razão de ser uma vacina muito especial, porque ela provoca uma reação imunológica muito variada, muito interessante, e estudos anteriores mostraram que ela protege contra outras infecções virais por uma espécie de imunidade treinada, como nós chamamos, ou imunidade cruzada. Então é possível, a hipótese formulada é de que ela realmente possa proteger contra episódios da Covid-19 ou, no mínimo, atenuar a virulência desses episódios de Covid-19 que possam ocorrer em pessoas mesmo vacinadas com BCG ao nascer.
Mas você deve estar se perguntando, Se praticamente todos os brasileiros de 1976 para cá já tomaram a BCG, não deveríamos estar protegidos, então? Mas não é bem assim, e a pesquisadora da Fiocruz explica por quê.
A proteção que a vacina BCG confere para a tuberculose, ela vai terminando ao longo do tempo e, portanto, as pessoas que foram vacinadas ao nascer não têm nenhuma contraindicação, pelo contrário, né, elas vão configurar o grupo brasileiro, que é muito especial porque os outros países não têm política de vacinação BCG.
Caso o estudo mostre que a vacina BCG tem alguma eficácia contra a Covid, não tem problema que as pessoas se vacinem de novo.
Mas a gente lembra que isso só vai ser feito como política pública de saúde se a vacina mostrar eficácia contra o coronavírus. Não é para ninguém tomar a BCG por conta própria.
O projeto de pesquisa com a BCG é liderado mundialmente pelo Murdoch Children's Research Institute, um centro de pesquisa australiano. No total, 10 mil voluntários em diversos países devem participar do ensaio clínico. A pesquisa está acontecendo na Austrália, Reino Unido, Espanha, Holanda e aqui no Brasil.
Por aqui, a Fiocruz conduz o estudo com 2 mil voluntários em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e 1.000 voluntários no Rio de Janeiro. O coordenador do ensaio clínico no Mato Grosso do Sul é o médico infectologista e pesquisador da Fiocruz, Dr. Júlio Croda. E no Rio, é a doutora Margarete Dalcomo, que explica quem pode participar do estudo.
O estudo é para profissionais de saúde que estejam expostos a algum contato, né? Sejam eles médicos, enfermeiros, técnicos, nutricionistas, psicólogos, mesmo administrativos, mas que estejam trabalhando em unidades que atendam ou tenham contato com pacientes com Covid-19. De modo que esse é o critério de inclusão. Todos os voluntários serão testados com teste de RT-PCR por swab nasal e aí serão vacinados e incluídos. Serão contactados durante aproximadamente os primeiros 14 dias após a vacinação e depois será coletado sangue aos 3 meses, aos 6, aos 9 e aos 12. Nós faremos uma análise parcial do estudo com 6 meses e as pessoas voluntárias que tenham entrado no estudo da BCG não estão impedidas de, após 6 meses, participarem de outros estudos de vacina.
Esse estudo ganhou o nome completo de Vacinação com BCG para Reduzir o Impacto da Covid-19 em Trabalhadores da Saúde. E ele tem o nome em inglês de Brace Trial Brazil. A gente vai deixar os links tanto do Rio quanto do Mato Grosso do Sul para quem quiser participar na descrição do programa.
Como a doutora Margarete explicou, os pesquisadores estão esperançosos com a resposta da BCG porque ela já mostrou que pode oferecer proteção contra outras doenças além da tuberculose. Em um ensaio clínico realizado na Grécia, por exemplo, ela conseguiu reduzir por um ano em quase 80% as infecções respiratórias em idosos que foram vacinados novamente com a BCG.
Isso porque ela tem a capacidade de estimular uma ação celular do nosso organismo contra invasores. Mas como já dissemos e vale reforçar, as pessoas não devem tomar essa vacina acreditando que vão se proteger do coronavírus, porque ainda não se tem a comprovação de que ela pode proteger contra a Covid.
Como com qualquer outro medicamento, é preciso esperar que se tenha comprovação científica. Enquanto isso, o uso deve ser feito apenas nos casos indicados ou em ensaios clínicos controlados, como o que está sendo feito.
E a gente pede licença rapidinho para os nossos ouvintes de todo o Brasil que não são moradores do Rio de Janeiro nem trabalham na área da saúde. A gente vai abrir espaço para um recado da doutora Margarete Dalcomo para os profissionais da saúde cariocas que queiram participar do ensaio clínico com a vacina BCG.
Sejam muito bem-vindos, estamos aguardando vocês ou no campus Fiocruz Jacarepaguá, no Centro de Referência Hélio Fraga, ou no campus de Manguinhos, no SEST, perto da Escola Nacional de Saúde Pública. Um abraço para todos.
Os links para encontrar todas as informações estão na descrição do programa. O estudo é financiado pela Fundação Gates, criada por Bill e Melinda Gates.
Lembrando que os voluntários passarão por entrevistas e testagem e serão acompanhados pela equipe da pesquisa com ligações telefônicas semanais por até um ano. Os testes têm o objetivo de descobrir se a vacina BCG pode proteger contra a Covid-19 ou pelo menos reduzir a gravidade dos casos.
Porque a busca dos cientistas por um arsenal variado de ferramentas para enfrentar a Covid-19, entre elas o uso da vacina BCG, é...
Corona Fato.
E quem costuma receber notícias falsas no WhatsApp ou vê-las em outras redes sociais, já deve ter se deparado com alguma das que vamos falar agora. As fake news criadas para atacar as vacinas contra a Covid-19, que usam teorias da conspiração com o nome de Bill Gates.
Todo mundo deve lembrar, mas só para ninguém confundir, Bill Gates é aquele bilionário que é um dos fundadores da Microsoft, a empresa de tecnologia e computadores que criou o sistema operacional Windows. E além de ser um dos homens mais ricos do mundo, ele também é filantropo, ou seja, se dedica a ajudar as pessoas, tem um trabalho relacionado à solidariedade.
Esse trabalho é feito pela Fundação Gates, dele e da esposa Melinda Gates, que a gente mencionou nesse episódio. Ela financia o estudo com a vacina BCG. E talvez por ser famoso e estar envolvido no apoio ao desenvolvimento de imunizantes, o nome dele foi usado para fazer muitas fake news.
Desde janeiro, pouco depois do novo coronavírus surgir na China, o empresário já teve milhares de boatos contra ele verificados. De notícias falsas afirmando que ele seria o criador do vírus, a desinformações de todo tipo relacionadas a vacinas.
Um exemplo é uma postagem que circulou afirmando que Bill Gates teria previsto que vacinas contra o coronavírus iriam matar ou prejudicar 700 mil pessoas. Para espalhar a desinformação, o conteúdo enganoso se baseou em uma entrevista concedida pelo empresário a uma rede de TV norte-americana.
Na verdade, Gates fez uma estimativa das pessoas que poderiam sofrer algum efeito colateral por conta de um imunizante se toda a população do planeta fosse vacinada, mas só se uma vacina fosse lançada sem passar pelas devidas fases de teste para garantir sua segurança e eficácia. O que, como temos acompanhado, não é o que está acontecendo.
Além disso, o empresário não falou em mortes em momento nenhum da entrevista dele. Inclusive, na época, ele fez uma estimativa de mais ou menos 18 meses para que uma vacina confiável fosse produzida.
O que bate com o que estamos testemunhando agora, quando ainda não dá para ter certeza absoluta de que teremos uma vacina, mas várias estão se aproximando da fase final dos testes. Uma concluiu a fase 3 e as chances são muito promissoras.
Mas essa não é a única desinformação que circula envolvendo o nome de Bill Gates. Outras fake news clássicas com teorias da conspiração envolvendo o nome dele e vacinas são aquelas que afirmam que os imunizantes seriam uma desculpa para implantar chips na população. E com esses chips, as pessoas seriam monitoradas ou controladas pela tecnologia 5G.
É uma mentira que circulou bastante desde o início da pandemia. E quando você tem conteúdos enganosos como esses, em uma quantidade muito grande, é normal que algumas pessoas acabem acreditando. Por isso é importante mostrar informação de qualidade e não desqualificar ninguém por cair em algumas fake news.
O que parece óbvio para mim, nem sempre é óbvio para você. E vice-versa. Por isso, a gente lembra também algumas dicas para cada um ter em mente para identificar conteúdos enganosos.
Como ler além do título das matérias, checar a informação em várias fontes confiáveis, como fontes oficiais e sites e jornais conhecidos, e desconfiar de textos alarmistas que pedem para ser compartilhados. É importante estar sempre atento.
Porque a gente já viu que, infelizmente, conteúdos enganosos circulam por aí aos montes. Mas a verdade é que a Fundação Bill e Melinda Gates ajuda a financiar diversas pesquisas para o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19. E conteúdos com teorias da conspiração atacando vacinas e afirmando que Bill Gates seria uma espécie de vilão de histórias em quadrinhos que pretende dominar o mundo são...
Corona Fake.
Esse foi o Corona Fatos dessa semana. Para ficar sempre atualizado sobre a pandemia, acompanhe também o Boletim Corona no YouTube do Canal Saúde. Agora às segundas, quartas e sextas, ao vivo às 3 da tarde.
Para espairecer do assunto, conheça os outros podcasts do canal na seção Canal Saúde Podcasts do nosso site. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos@fiocruz.br.
E não deixe de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde.
No Twitter, no @canalsaúde.
No Instagram, no Facebook e também no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial.
E antes da gente se despedir, a gente não cansa de lembrar. Lave bem as mãos com frequência.
Se puder, fique em casa.
Quando for sair, use a máscara corretamente e não aglomere.
E não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras.
O Corona Fatos é apresentado por mim, Ana Cristina Figueira.
E durante as férias do Gustavo Aldi, por mim, Gabriel Fonseca.
O roteiro é do Gabriel Fonseca. E a produção, de Valéria Mauro.
Edição e finalização, Marcelo Louro.
Arte, Marcelo Viana.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
É isso aí, pessoal. Até semana que vem.
Até a próxima, pessoal. Obrigada.